Olá a todos, é Angelina do CAS da ICANN e eu vou ser a moderadora das especificações técnicas do webinar, desse webinar de especificações técnicas do GDPR. Quando, se você tiver uma pergunta ao falar no microfone e diga o seu nome e a sua instituição, então comece. Então, ao digitar, coloque a marca de ou o símbolo de pergunta. O webinar de hoje vai cobrir um resumo das especificações temporárias para os dados de registros de GTLDs. Esse webinar será transmitido ao vivo nas 6 línguas da ONU, mais português. O Cyrus vai apresentar o início do webinar. Apresente-se, Cyrus, por favor. Muito obrigado, Angelina. Obrigados a todos por participarem. Gostaríamos de dar uma atualização sobre as especificações temporárias adotadas recentemente pela ICANN para dados de registro de GTLDs e como isso vai afetar as partes contratadas. Então, no final da apresentação, nós vamos ter tempo para responder as perguntas. No interesse de eficiência, vamos responder as perguntas só as que forem feitas no Adobe, para que possamos atender o máximo de pessoas possível. Nós acreditamos que todas as cláusulas das especificações temporárias permanecem válidas e em vigor. As partes contratadas devem cumpri-las. Não há nenhuma atualização de ações legais em relação ao GDPR pela ICANN e às políticas temporárias. E para o objetivo desse temporário, eu gostaria que vocês se concentrem nas cláusulas dessas especificações. Vamos começar com uma visão geral das especificações temporárias, falando da transferência de domínios depois, contratos de processamento de dados, BRDA e RDPDA, e perguntas e respostas. Eu gostaria de fazer aqui uma declaração de ação de responsabilidade. Esse webinar e os materiais que acompanham foram fornecidos com o objetivo de dar uma visão geral das especificações temporárias dos registros de dados de GTLD e não devem ser usados como uma assessoria legal. As dicas práticas dessa apresentação são sugestões para a conformidade com a especificação temporária e devem ser consideradas como tal. Qual é a situação hoje? A especificação temporária estabelece exigências temporárias de como continuar a cumprir, como a ICANN e as partes contratadas devem cumprir com as exigências contratuais relacionadas ao RUIS e, ao mesmo tempo, ao GDPR. Foi aprovada pela diretoria da ICANN, 17 de maio de 2018. Estará ainda em vigor por um ano e é aplicável a todos os registradores e registros contratados. E, bem, sem mais demoras, eu gostaria de passar para a Weinstein para que fale dos detalhes. Muito obrigado, Cyrus. Uma das principais perguntas que recebemos é ajudar os registros e registradores em entenderem como isso vai afetar os seus negócios. E é uma pergunta muito complexa e vamos tentar esclarecer o melhor possível aqui. Em primeiro, o que eu queria destacar é que a especificação temporária se aplica a todas as partes contratadas, registros e registradores, e isso não muda as exigências contratuais quanto à coleta, retenção, transferência e custódia de dados. E como é que isso vai me afetar como parte contratada? E o Círius vai falar disso. Ou eu vou falar disso. Aqui nós fizemos uma matriz para que vocês possam ver seções das especificações e vendo quais se aplicam a todos os registradores ou a todos os registros. E vamos falar de componentes específicos depois. Os registradores precisam garantir que o contrato dos registrantes cumpram com essas exigências contratuais. Quanto aos contratos de custódia de dados, vamos falar disso mais tarde, mas registros e registradores precisam atualizar os seus contratos para incluir o processamento dos dados, as exigências de processamento de dados estão incluídas nessa especificação temporária e isso deve ser incluído nas suas operações e salvaguardas devem ser aplicadas para a transferência internacional de dados. Isso vale para todas as partes contratadas. Da mesma forma, o novo sistema de diretório de serviços está estimulando as partes contratadas a se prepararem para isso. E isso será falado depois nessa apresentação. Os registros, precisam atualizar seus contratos, registro, registrador, para incluir um texto de dados, de processamento de dados. E depois vou mostrar como fazer isso nessa apresentação. E, finalmente, os operadores de registro vão provavelmente ter que modificar o seu acesso de, em massa dos registros. E o Francisco vai falar disso mais tarde nessa apresentação. Esses são as obrigações e a especificação temporária dá certa flexibilidade para acomodar os modelos de negócios. Essas são as condições que estão no apêndice A, seção 2. As partes contratadas devem ter, deve ser aplicado, mas pode haver uma limitação técnica para a sua aplicação. Os registradores têm que dar uma opção para o contratado para consentir em publicar mais dados, os registros e registrados, se precisam permitir que o juiz seja buscável, de certa forma, e também precisam fornecer um e-mail anônimo de contato e um formulário na internet. Então, isso deve ser indicado dentro do RIS onde encontrar esses dados de e-mail anônimos. Então, quais são as condições da seção 2.1 da apêndice A da especificação do RDD? Lembrem que a especificação temporária tem de preservar o status quo do RUIS o máximo possível e, ao mesmo tempo, estar em conformidade com a legislação. A seção tem 3 critérios, a seção 2, que é a adoção de dados, e a 4, que é o acesso aos dados para serviços de diretório de registro de dados, isso deve ser aplicado e isso pode ser aplicado mais amplamente se houver uma razão comercial ou houver uma limitação técnica. A parte contratada também deve estar na área ou na zona econômica europeia. Então, isso se aplica à zona econômica europeia. Eu mencionei o acesso aos dados de registros não públicos, e aqui temos mais detalhes para qualquer dado. Deve haver um mecanismo para fornecer os dados de registro. Aqui temos o DRP e o URF, que são destacados no apêndice E e apêndice D. O DRP se aplica a registradores, então, para que os dados não estiverem no juiz público, e se entrar uma queixa ao provedor, você precisa pedir ao registrador relevante esses dados e ele precisa fornecer esses dados. Da mesma forma, para o URF, essa é a responsabilidade dos registros. Se há uma queixa do URF e se esses dados não estiverem no juiz público, o registro deve fornecer esses dados. O registro tem responsabilidade de indicar o registrador que vai fornecer esses dados. Aqui nós temos a seção de conformidade contratual da ICANN. Então, quando houver notificação e solicitação da ICANN para investigar as questões de conformidade, isso se aplica aos registros e registradores. Solicitações de terceiros. Então, se houver solicitação de terceiros, os registros e registradores devem fornecer esses dados com base em interesses legítimos. E eu vou passar para a Jennifer Scott para falar sobre os aspectos de conformidade. Fala, Jennifer Scott, diretora sênior da equipe de conformidade contratual da ICANN. Então, há um efeito entra em vigor a partir de 25 de maio e se aplica a todas as partes contratadas da ICANN. O escopo está dentro da exigência da especificação e não será mudada a qualificação temporária. O escopo se estende à proteção de dados para facilitar as partes contratadas podem ser solicitadas a fornecer dados de registro. Então, os esforços de fiscalização devem estar de acordo com o processo e abordagem de conformidade da ICANN. Isso inclui o monitoramento interno e também receber queixas de terceiros. Se os terceiros não estão em conformidade com as especificações, deve entrar em conformidade, incluindo a mediação. E a ICANN vai levar isso em conta caso a caso. Com isso, eu vou passar para a Jennifer Gore, que vai mostrar mais, falar mais sobre as exigências quanto a transferências. Jennifer Gore, do relacionamento com as partes contratadas. No caso que o registrador vencedor não puder acessar os dados de registro atuais para o nome que está sujeito à transferência, ele não é exigido que obtenha um formulário de autorizações do contrato de transferência. Então, o que esse registrador, ele não precisa seguir a processo de políticas de transferência de registro. O que perde, o registrador que pesa, vai permitir que o vencedor tenha acesso. Se não for ocorrer nenhuma ação com a transferência, então vai haver uma aprovação de transferência por padrão. As informações de registro não serão transferidas como parte da política de transferências. Portanto, o registrante vai precisar, independentemente, preencher novamente esses dados com o registrador vencedor. E isso está especificado no acordo ou no contrato de registro. O operador precisa ainda verificar com o contrato, com o registrador, se isso é essa. Com o registrador, perdão. Também Karen Lind vai falar sobre o credenciamento e a conformidade. I'm Russ Feinstein. Eu vou ter que mudar um pouco a agenda. Nós mudamos um pouco ontem. Nós vamos falar sobre as atualizações necessárias nos contratos de processamento de dados. Então, as cláusulas nos contratos em relação ao tratamento de dados pessoal, as partes contratadas precisam também ter o mesmo tipo de contrato entre si, contrato registrador e também quanto à custódia de dados. Na seção 6 da especificação temporária, discute os contratos registrador e o que nós queremos é que as cláusulas de processamento de dados nos contratos em relação ao tratamento de dados pessoais devem ser em conformidade com o artigo 28 do GDPR. E como vocês sabem, para tentar diminuir o trabalho, então procedimentos temporário, então já tenho um texto padrão. E os registros registrados geraram esse texto padrão e nós agradecemos e vamos começar nós estamos revisando isso. Isso foi entregue na segunda-feira. E isso estará disponível para uso de todos os registros e registradores e haverá mais informações que serão fornecidas assim que a revisão for feita. Como eu mencionei, se os registradores utilizarem esse texto padrão, eles devem enviar uma cópia desse RRA atualizado e será criado um formulário para nos certificarmos que está em conformidade. E isso pode ser feito junto ao mesmo tempo em que o registro implemente o contrato de custódia com os registradores. segundo o procedimento, a emenda do procedimento. Novamente, está sendo desenvolvido conteúdo para esse contrato, nós vamos desenvolver um formulário e isso será, então, transmitido às partes interessadas. Outro contrato, são o contrato de custódia de dados. Então, há contratos entre registro e registradores de custódia de dados aos provedores de custódia de dados e os contratos devem ter um texto aprovado. E isso é exigido pelas partes contratadas. Então, esse novo texto dos provedores de custódia de dados deverá ser elaborado em breve em referência ao apêndice B da seção 3.
Ainda trabalhando com os provedores e também com outros grupos e partes interessadas para que esse processo tenha uma redação que seja aceita por todas as partes. Devemos trabalhar o mais rapidamente possível. Eu vou passar, então, para o Francisco, que vai falar sobre os aspectos técnicos. Oi, fala Francisco. Vice diretor de serviços técnicos. Vou falar sobre dois assuntos, sobre o acesso de dados em massa e o protocolo de dados. Temos o BRDA, que é o acesso de dados e registro em massa, com novos requisitos para o ponto name, que é um exceto o ponto name. Isso é para alterar os conteúdos BRDA. No passado, podia ser entregue todo o conjunto de dados para a ICANN, era possível, mas agora já não é possível. E o que devemos fazer é fornecer apenas um resumo dos dados, especialmente os campos que mostramos aqui, que estão num modelo que vamos fornecer. São dados pessoais, dados de contato, e é muito importante que saibam que isso deve ser feito e com todos os registros de todos os GTBs, exceto o ponto name. E agora o RDAP, um protocolo de acesso de dados e registro que vão reemplaçar, substituir o RUIS. A ICANN vai exigir a sua implementação em forma temporária primeiro e depois a implementação. Vamos ter vários aspectos a considerar, a organização com as partes contratadas para, através de um perfil de RDAP e GTLD que vai ser exigido no final de 2018 e também perfis de RDAP e GTLD a serem definidos no final de julho e também uma série de requisitos para as partes contratadas e relatorias e esperamos implementar os perfis RDAP em meados de dezembro. É importante como assim a trabalhar com a implementação do RDAP também se for possível para e que possam implementar o RDAP primeiro, seguindo seu estilo, com assuntos funcionalidades gerais que vocês gostariam de incluir, se seria um plano piloto. E nos próximos slides eu vou mostrar isso também, mas eu tenho certeza que vocês, para começar, poderão implantar o RDAP à sua maneira e depois disso vão ter que seguir esses diferentes perfis de forma uniforme e antes do final de dezembro. Se estiverem interessados na elaboração desses perfis ou de negociar os diferentes acordos ou contratos, entre em contato com RACE, o grupo de participantes que está fornecendo essa informação de que vocês querem participar das discussões. Outro aspecto importante é o que é exigido aqui dos registros, que é a funcionalidade de busca, essa funcionalidade de busca deverá ser atualizada, de acordo com o RIS, para dar suporte adequado. Essa funcionalidade não parece oferecer uma funcionalidade exigida pelos registradores de forma temporária. E é muito importante em termos de sensibilidade e talvez vocês se estejam interessados já de começar a trabalhar com essa funcionalidade, fazendo alterações no RDAP também, nesse sentido. Os perfis. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas só dizer que os perfis estão para especificar que funcionalidades do RDAP serão implementados. Isso é porque esse padrão é como um menu de opções que especifica o que pode ser feito e o que não pode ser feito, mas não especifica as funcionalidades. E então, quais funcionalidades devem ser ativadas especificamente de acordo com os parâmetros técnicos que serão considerados? Eu tenho uma pergunta sobre os RDAPs com os registradores. É assim um serviço público e toda a comunidade pode utilizar isso, e isso é algo que deve ser levado em conta. Quanto ao cronograma de implementação, temos o estatuto que terá o início em setembro do ano passado, com uma publicação dos requisitos, como disse antes, e para o final de julho. Bem importante é que já estejam prontos os perfis do RDAP do GPL-10 e também os requisitos devem ser aceitos pelos SLAs. Isso é muito importante e em agosto provavelmente invoquemos as implementações para que em dezembro já tenhamos esse serviço que é requerido, implementado, e como disse antes, é importante que comecem a trabalhar com o RDAP, que vejam como querem trabalhar, como querem participar na definição dos ALS, os perfis e requisitos de relatoria. Temos vários recursos disponíveis em vários links que estão aqui, que vocês podem consultar. E, por favor, comecem nem bem for possível, porque esse é um serviço que vocês vão começar a oferecer nos próximos meses, então comecem a trabalhar agora. E saibam também que há um piloto agora em andamento. Aqui está o link, o segundo link que aparece aqui no slide, pode participar com diferentes organizações que estão agora cobrindo mais de 100 GTLDs, são 7 registros, aliás. Também há uma lista de e-mails que serão um fórum para discussões técnicas sobre o piloto RDAP. Podem participar livremente, mas se querem também participar dos aspectos específicos, há outra lista de e-mail bem específica, criada pelos registros, 7 registros, para que os registradores e registros participem e comentem sobre a elaboração dos perfis. E, então, eu passo o microfone de novo para a Angelina. Muito obrigada. Fala, Angelina. Muito obrigada, Francisco. Vamos começar com a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é de Agnieszka Parcia. O registrador vencedor pode ter acesso aos dados e registros para um sujeito, nomes e domínios, e para a sua transferência? Como vamos reconhecer o titular de um domínio e seu endereço de e-mail? Isso para uma transferência. E como podemos ter certeza sobre a precisão dos dados e registro fornecidos pelo vencedor? Jennifer Gore, sim, muito obrigada pela pergunta. Sim, nós estamos encorajando os registros para trabalhar conosco. A transferência de registro funciona muito bem. E além de termos o código off-code que fornece os pontos necessários para permitir a transferência e para validar a informação associada ao registrante, nós adicionamos o US. Isso significa que há disponibilidade para essa informação. E também que haverá acesso ao FIS, ou também trabalhando com as partes apropriadas. E pensando sempre que o antigo registrante era quem tinha esses dados originalmente. Então, a pergunta. A próxima é Chris Palen. Você mencionou a funcionalidade de busca no RDAP. Obrigada pela pergunta, Chris. Os requisitos sobre a capacidade de busca vão permanecer iguais no acordo. Está na seção 1.10 da especificação 4, que é uma seção que tem requisitos específicos sobre os campos que podem ser utilizados como parâmetros para busca e o que deve ser retornado. O RDAP agora tem uma funcionalidade básica quanto à capacidade de busca e acredito que não é suficiente para cumprir os requisitos dessa sessão. Essas são coisas que ainda devem ser modificadas do ponto de vista técnico. Enquanto a Word, eu convido aqueles que estiverem interessados que entrem no grupo de discussão na lista de e-mails sobre extensões e um grupo de trabalho de registros e que para que a próxima reunião, que será mostrada em julho, a funcionalidade de busca em RDAP será um ponto aqui na programação e eu encorajo a participar das discussões. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. A próxima pergunta é Volker Greinmann. Como é que a ICANN planeja tratar as representações erradas e óbvias sobre os objetivos e os estatutos de professores e controladores na especificação? E esses objetivos vão sofrer alterações ou vão ser aplicados para efeitos incorretos legalmente? Nós, em vez disso, utilizamos dados de conto 4.4, 4.7 e o processamento antes não pode estar baseado nesse positivo. 4.10 não precisa de dados de registro nas zonas de contato e arquivos com esses pontos de dados. 4.13 também é uma questão de diplomacia, porque tem a ver com pedir dados se isso for aplicável. Há outras sessões em que esse sistema ainda não está especificado.
Muito obrigada. Fala Cyrus Namazi, da ICANN.org. Obrigado por sua pergunta. Há muitos detalhes específicos e eu tenho certeza que se aqui devemos discutir isso, mas gostaria de chamar a atenção de todos de como nós chegamos nesse ponto e onde queremos ir. O nosso objetivo geral sempre for manter o status quo que foi elaborado de baixo para cima pelo processo multissetorial e garantir que esteja em conformidade com as exigências do GDPR a partir de maio. Muitas das perguntas que você levantou são válidas, mas eu acho que o fórum para discutir isso é o processo de PDP e esperamos que isso esclareça o que é desnecessário ou indisponível em termos de especificações, para que se adote uma política de consenso. Eu não quero entrar aqui no debate sobre as cláusulas que você falou, mas gostaria de dizer que nós discutimos por que chegamos aqui e aonde queremos chegar. Obrigada. Eu gostaria de lembrar a todos que nós vamos postar a apresentação e as gravações em todos os idiomas em .naica.org, na página de proteção de dados. E a próxima pergunta é de Jeff Newman. Quando explicar o RDAP para a comunidade, garanta que fique claro que o RDAP não significa um acesso escalonado a ser implementado. Significa que será uma capacidade ou uma qual é a capacidade de implicar esse acesso escalonado? Fala Francisco, eu acho que a exigência futura de será implementar o RDAP. Você está correto, Jeff, que a exigência do modelo de escalonamento consistente é importante. Esse é um tema para um fórum diferente que não está coberto nessa especificação temporária. O RDAP seria uma opção, não seria a única, mas o RDAP é uma opção que temos para implementar as exigências quanto a fornecer acesso a dados por propósitos legítimos Não é que não se possa fazer isso, isso pode ser feito, mas nós fizemos uma forma consistente e coerente de implementar. E isso não está aqui dentro dessa especificação, é algo para o futuro. O que se poderia fazer agora, antes da implementação do RDAP em dezembro, quanto ao acesso de terceiros, se quiserem, eles têm que usar o RDAP se quiserem fazer isso. Fala, Angelina Lopes. Se houver mais alguma pergunta, por favor, digitem aqui no Adobe Connect. Temos uma outra pergunta de Volker Greiman, quanto ao apêndice seção 2.6, como um registrador vai detectar magicamente se os serviços de proxy privacidade é usado? Dados são dados. Eu acho que nós vamos discutir isso offline. E nós, fala Weissman, nós vamos responder isso, eu não tenho todos os dados aqui, eu respondo isso offline daqui um ou dois dias. De lembrar que vocês também podem enviar suas perguntas depois do webinar para item.org. Muito obrigada pela pergunta, Foco, baseado na decisão dos tribunais alemães, a ICANN. .ipeg. Foca e Michele aqui, é o Cyrus. Nós já abordamos isso no início do webinar, na sua abertura. Nós gostaríamos de permanecer enfocado da especificação temporária. Nós estamos seguros de que as exigências do EPAG serão implementadas. Nós vamos considerar outras opções. Mas nada mudou agora do nosso ponto de vista, mas se isso for feito, vamos comunicar isso imediatamente. Então, a pergunta foi sobre a justiça alemã e o EPAI. Então, foi se os registradores alemães, na opinião da ICANN, podem legalmente parar de coletar elementos de dados de administrador e técnicos. Nós temos uma pergunta de Tera Kamat. A ICANN pode implementar um modelo de credenciamento imediatamente? Fala, Tera. Obrigada, Tera. Fala, Cyrus. Essa é uma das partes que ainda falta para haver uma solução permanente. No momento, a diretoria da ICANN está pensando em... ou discutindo diferentes opções, discutindo com o Conselho de NSO, e nós conseguimos ainda identificar um caminho claro, mas eu acho importante o que você falou, é importante ter uma solução o mais rápido possível, e seria muito bom para todos nós. Angélica Lopes, nós temos uma pergunta. Há alguma orientação sobre o que é um propósito legítimo? Fala, Cyrus, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, toda a sessão a seguir deve estar sendo discutido sobre o que são os propósitos legítimos, especialmente sessão 6. Desculpe, a sessão 4.5, me disseram, que aí há uma definição do que é um propósito legítimo. Temos uma outra pergunta de Volker Grammann em relação à tabela, no apêndice C, tabela. Qual é o interesse que um registrador tem? Então, da mesma forma, qual contrato deve ser, então, realizado para a revelação de publicações não públicas? Fala, Cyrus, novamente. Isso tem a ver com a gênese de um debate sobre os princípios do que nós definimos como a especificação temporária. Não sei se eu sou a pessoa correta para discutir com isso. Eu acho que você pode me escrever. Eu acho que nós tentamos fazer um ato de equilíbrio entre usar a definição do que, do que a lei exige e colocar isso na especificação para utilizar e estar em conformidade com a lei. mas eu acho que se você me escrever fora daqui, eu posso responder melhor. Eu acho que esse aqui não é o lugar correto. Bem, então vamos fazer então ao pedir pela última vez se há alguma pergunta, porque nós precisamos encerrar esse webinar. Se você tiver alguma outra pergunta, você pode escrever para globalsupport@icann.org. Nós temos uma pergunta do Jeff Newman. Qual é o cronograma para o texto da emenda de custódia e de RRA? Fala Cyrus. Infelizmente, eu não tenho um cronograma específico para compartilhar com você, mas acho importante ter isso o mais breve possível em relação aos outros temas também. Espero até o final da semana que esse cronograma esteja pronto. A custódia de dados tem levado mais tempo por causa das autoridades e das reuniões com os advogados para termos mais clareza. E eu espero poder compartilhar as especificidades com você até a próxima semana. Obrigada.
Temos uma pergunta da Maquilene. Sabemos como é o contrato, quando vai estar pronto o contrato de custódia de dados? Fala Maquilene, obrigado pela pergunta. Acho que eu já respondi isso ao Jeff Newman. A parte contratual entre a ICANN e o agente designado já está completo e essa parte do contrato de com agentes depositários de dados, isso ainda está em andamento. Muito obrigada a todos por ter participado. Eu quero repetir que essa teleconferência foi gravada, vai ser publicada no site correspondente. Se tiver outra pergunta, pode enviar um e-mail ao Global Support da ICANN. Muito obrigada.